Bem-vindos à Audioteca Crítica.
Uma tragédia sem precedentes no Brasil. A enchente que devastou o Rio Grande do Sul já é considerada por alguns especialistas o maior desastre climático da história do país.
Agora 8h40 da manhã. Já tá assim e tem correnteza na rua. Já tá tomando proporção.
A chuva deve voltar com força ao Rio Grande do Sul. Entre quinta e sexta-feira deve ocorrer uma precipitação de aproximadamente 100 milímetros. Isso nos municípios, principalmente na região sul.
Do alto, dá para ter uma dimensão da tragédia. Mas é no solo encharcado que se mede o caos.
O trabalho para limpar e para reconstruir tudo vai ser muito grande. As imagens aéreas da região mostram a devastação depois das enchentes.
Sofri tanto para fazer isso aqui. Eu tinha casa uma vez, agora não tem mais.
Ela ganhou, lutou, batalhou, conseguiu. Hoje um baita mansão foi por água abaixo, mas...
Aqui não tem mais. Aqui terminou. Aqui foi como um dos locais, é um cemitério aqui.
A ponte na RS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, caiu. Durante a noite, homens do exército montaram uma passarela sobre o rio Forqueta para a passagem de pedestres.
Eu vi aquele bairrozinho de estrada de chão, ter rua asfaltada, casa de material. Antigamente era meia dúzia de gato pingado, um distante do outro, né, mãe? Tudo de madeira. Daí hoje, essa enchente aí levou tudo.
Meu pai e minha mãe. Eles vieram pra cá por causa de trabalho. E daí, com a força deles que eles têm, eles conseguiram a casa. E é a única coisa que a gente tem.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou hoje mais uma morte pelas fortes chuvas no estado, totalizando 162 óbitos.
Aqui fica o trem de Porto Alegre, né? O trem Zurb. É um trem metropolitano que leva para outras cidades que foram muito atingidas também.
O Rio Grande do Sul vive uma tragédia climática sem precedentes. Esta semana, diante de tudo o que está acontecendo, senti que não faria sentido trazer um texto teórico para a nossa audioteca. Acredito que para todos, mesmo aqueles que estão aqui no Rio Grande do Sul vivendo essa tragédia, é difícil compreender a dimensão e as proporções do que está ocorrendo. Por isso, decidi trazer o texto de duas mulheres que conseguiram expressar em palavras um pouco do que estamos enfrentando. As pessoas não perderam só bens materiais, perderam as suas histórias, as suas memórias, a construção de uma vida inteira. 471 cidades foram afetadas, o que corresponde a 95% do total do estado. A capital, Porto Alegre, ficou sem luz e água. O aeroporto, a rodoviária e a maioria dos acessos à cidade foram atingidos, dificultando a chegada de ajuda e suprimentos. As autoridades não avisaram a população sobre o desligamento das bombas de drenagem em diversos bairros. A prefeitura sequer liberou passe livre dos ônibus para as pessoas saírem das áreas de risco e voluntários chegarem nos abrigos. O capitalismo coloca seus lucros acima das nossas vidas, priorizando o enriquecimento de poucos em detrimento do bem-estar da maioria. Somente a força da classe trabalhadora organizada pode enfrentar essa lógica e construir um sistema mais justo. O prefeito de Porto Alegre e o governador do estado deliberadamente sucatearam os serviços públicos com o intuito de justificar a privatização. É essencial que esses serviços públicos, como os de luz, água e esgoto, estejam nas mãos dos trabalhadores, garantindo que sirvam às necessidades da população, em vez de atender aos interesses e lucros das empresas privadas. Diante deste cenário, estamos doando todos os recursos recebidos na Orelo e Apoia-se para ajudar as vítimas das enchentes. A situação é grave e vai se estender por muito tempo ainda. Sabemos que muitos de vocês têm sido incrivelmente generosos em nos apoiar e agora é a hora de direcionarmos esses recursos para onde mais precisam. Cada contribuição que recebermos será integralmente destinada às iniciativas de socorro e reconstrução das áreas afetadas. Nós, da Audioteca, estamos comprometidos em fazer a nossa parte para ajudar nossa comunidade a se recuperar dessas adversidades. Junte-se a nós nesse esforço coletivo para trazer alívio e esperança para aqueles que perderam tanto. Na descrição do episódio, vou listar algumas instituições para as quais vocês podem doar diretamente. Agradecemos imensamente por sua compreensão e apoio contínuo. Fiquem agora com o episódio dessa semana. Nós não perdemos nada, disseram as cabeças tristes, cansadas, baixas. Nós não perdemos nada, que apenas faltou luz por uns dias. Apenas não tive água. Apenas fiquei uns dias ilhada com meu bebê de 2 anos. Apenas precisei sair e buscar abrigo em um local não alagado. Mas nós não perdemos nada. Pois há outros que perderam bens, perderam casas, perderam histórias, perderam vidas. Então isso não é nada. E eu nem sei por que estou tão triste. Dissemos nós, cercados por lama, sem perceber que nessa enchente perdemos tanto que até nossos padrões do que é sofrer foram reduzidos. Ariane do Carmo é baiana, radicada no Rio Grande do Sul. A seguir o relato de como ela escapou da enchente em Lajeado, com a irmã, um bebê e uma cachorra. Quando a água começou a subir, eu nem pensei em sair de casa, porque eu moro em um andar alto. Diziam que a cheia seria maior que a outra cheia, mas maior quanto? Eu moro no 5º andar. Quando a água chegou na frente do prédio, eu desci para pensar na vida e vi o síndico tirando a caixa do alarme de incêndio do prédio, recém-instalada. Ih, Ariane, isso é caro. Eu segurei a lâmpada de emergência que ele usava de lanterna para ajudar e comentei. Mas nem chega nessa altura, juiz. Ele disse que também achava que não. Mas, por via das dúvidas, eu olhei a água, que mal e mal chegava na ponta da calçada e falei... Não sei se saio, aqui é seguro, mas vamos ficar sem luz e talvez ilhados. Se tu quer ir, ele disse, e me olhou nos olhos. Vai agora. Eu senti uma urgência naquela voz que me fez mover. Eu e o síndico já havíamos conversado antes sobre o nível da água. As lojas no térreo e os 2 primeiros apartamentos foram esvaziados, por precaução. A subsíndica queria esvaziar também os apartamentos em cima daqueles, por via das dúvidas. E o síndico achava que ela estava gerando pânico à toa. Vejam bem. Meu síndico não é nenhum tipo de negacionista, ao contrário, ele é excelente. Mas em todas as cheias do rio, morando há 40 anos no prédio, a água chegou uma vez ano passado, na que era então a maior cheia histórica, apenas naquelas 2 primeiras unidades, sem cobri-las, parcialmente apenas. E isso na pior cheia de todas. Aí o Zete tá com medo, mas para chegar à água no 101 e 102, só se o Lajeado já estiver submersa. Para pegar enchente ali, Estrela inteira já foi, Arroio do Meio já foi e acabou tudo. Errado ele não estava. O porém é que a natureza disse ok, Lajeado se foi, Arroio se foi, Estrela se foi e quase todas as nossas cidades. Eu só não fiquei no prédio por conta daquele sai agora. A possibilidade da impossibilidade de deslocamento me criou uma urgência. Perguntei a ele se teria uma meia hora para me organizar e ele fez cara de que talvez nem isso. Subi contando os muitos lances de escada e perguntei para minha irmã de 18 anos se a gente saía ou ficava. Era uma trovoada medonha lá fora e as ruas laterais ao prédio e a garagem já estavam com água. Tenho medo de estar expondo a gente a risco à toa, porque aqui estamos seguras, só vamos ficar sem luz. A gente tá segura? Ela perguntou. Certeza, a água não passa do saguão. Mesmo assim, pelo sim pelo não, ela quis sair, por medo de ficar sem água e luz comigo e com o bebê, porque ainda tem o bebê, presa no prédio. Arrumamos uma mochila rápida para a decisão tomada às pressas. Rápida não, absurdamente rápida e apavorada. Eu nem sei o que pus naquela mochila. Muitos pares de calça para o bebê, nenhuma meia, blusas para mim, nenhuma calcinha. Ração para a cachorra, ainda tem a cachorra. Nenhum documento. Uma lanterna com bateria pela metade, nenhum carregador de lanterna. E desci. Eu não sei quantos minutos levei para fazer minha mochila, mas quando cheguei lá embaixo, já não dava mais para sair. A água estava acima do meu joelho. Meu bebê estava preso em mim com um canguru. Nas minhas costas, uma mochila pesada e gigante. Em uma mão, uma sacola de compras pesada com água e ração. Na outra, o guarda-chuva. Eu estava toda tomada para atravessar aquela água com segurança. Minha irmã tinha também uma mochila, a dela. O guarda-chuva numa mão. A cachorra, eufórica com o passeio, na outra. Minha cachorra é grande. Como passar aquilo ali? Foi o síndico de novo quem surgiu. Ele nos disse para dobrar as calças até bem alto. Molharam igual. Eu passei erguendo os pés do bebê, minha irmã com sua mochila. E ele fez duas viagens carregando no colo o cachorro em uma e na outra as bagagens. No meio do caminho perdi meu chinelo. Estourou. Eu saí assim pela cidade, cheia de carga, com um peso muito maior do que consigo aguentar, e ainda não sei como segurei mochila, sacola, bebê amarrado no meu corpo, tentando evitar que ela se molhasse, consegui, descalça, pisando aquela água suja até a casa de um amigo que nos deu abrigo. O síndico ficou no prédio, ele e mais 5. Não porque fosse irresponsável, não porque estivesse ignorando qualquer aviso, mas porque a gente mora em uma rua que não alaga. Porque a água, quando muito, chegaria no apartamento 1, mas jamais no 101. Ela chegou até o 202. Os vizinhos que ficaram no prédio ficaram presos. A água subiu nível por nível. Os andares no meu prédio não ficam emparelhados. Sobem de meio a meio, de modo que o 103-104 é acima do 101-102, que é acima do 01-02. O 201-202 está acima dos demais. A água engoliu todos eles. Só parou no 203. A casa do síndico era o 103. À medida que a água ia subindo, os 5 do prédio foram arrombando as unidades inferiores onde ela iria entrar para tentar salvar as coisas dos vizinhos que haviam saído do prédio. Isso mesmo. Nessa situação de desespero, presos num corredor e vendo a água subindo, eles tiveram o heroísmo de sair buscando os pertences dos outros moradores para tentar preservar algo, o que desse de cada um. Isso totalmente no escuro, sem água, somente com as luzes de emergência do prédio. Ouvi que uma das moradoras tinha um colchão de bebê no apartamento, do seu filho, e usou como balsa para transportar boiando os bens dos vizinhos. Eles colocavam os itens em cima e empurravam para o corredor, onde outros içavam o colchão para os níveis mais altos. O filho de uma vizinha se cortou no braço gravemente. Não havia mais internet. No grupo do condomínio, ela avisou que precisava de socorro médico. Já não tinha mais como subir. Como disse o síndico, para chegar a água no 102, toda a região já estaria submersa antes. Estava. As redes de 3G estavam fora, energia elétrica também. Os barcos eram insuficientes e ninguém conseguia ligar. Eles não tiveram escolha além de seguir presos no prédio, passar a noite ali, fugindo da água e subindo o que podiam, cada vez mais alto. Quando o rio passou de 30 metros, só tinha 2 andares de fora. O vice-governador disse que uma barragem rompeu e deveriam evacuar até a cota 40. Isso cobriria até o meu apartamento, que é o último. Todas as minhas coisas, meus documentos. Mas o pior era pensar no síndico que carregou minha cachorra no colo, preso na área de 2 metros quadrados da escada. Na penumbra, vendo a água subir, com um rapaz com o braço cortado do lado. Felizmente, a água não subiu até os 40 metros. Nós não sabíamos que eles estavam retirando coisas dos apartamentos atingidos. Eles fizeram isso sem nem ter como se comunicar com o mundo. Quando puderam avisar, no grupo, 2 dias depois, eu chorei. Enquanto eles tentavam dar o seu melhor pelos outros nessa situação extrema, em algum lugar da internet, um ou uma imbecil de outro estado digitava que gaúchos merecem sofrer a enchente, que gaúchos merecem que ninguém se importe. Na casa do meu amigo, eu estava sem meus remédios de uso contínuo, que esqueci na pressa, pensando como fazer, pois não posso ficar sem eles, correndo atrás de receita, no apocalipse, de notícias, no apocalipse, de água potável, no apocalipse. A pouca água que levei comigo ficou para o meu bebê e eu não tinha nenhuma chance contra as filas de 2 a 3 horas no mercado, já que tinha um bebê. Fui conseguir umas garrafas em uma farmácia onde desabei chorando de gratidão e pavor, tudo ao mesmo tempo, na frente de desconhecidos. No meio disso tudo, meu marido estava na cidade vizinha quando começou o problema. Não é como se tudo isso tivesse levado dias, foram poucas horas. Ele saiu para trabalhar num dia normal de terça-feira, como todas as terças são, mas não conseguiu voltar. Meu marido sumiu por horas naquela terça. Quando apareceu, me avisou que houve um desmoronamento na estrada, que não tinha por onde passar e que já não tinha luz nem internet na cidade onde estava, que também começou a alagar. Convenci ele a não tentar voltar por rota nenhuma e a não tentar voltar. Ele disse que dormiria lá. No dia seguinte foi quando a água atingiu o nível máximo. Deslizamentos por todo lado, nenhuma rota era segura. A enchente carregou pontes e estradas. Eu morria de medo dele ter levantado de manhã naquela quarta e decidido tentar voltar, da chuva ter diminuído na cidade onde ele estava e ele ter pensado que era seguro retornar. E eu não tinha como me comunicar. Mandei SMS, WhatsApp, tudo o que tinha à disposição, mas não chegava. Eu tinha pesadelos e alucinações com o corpo dele afogado. Eu tinha crises de choro e meu bebê, mesmo sem saber o motivo do choro, mas de algum jeito adivinhando, me fazia carinho e dizia, papai tá bem. Naquela quarta eu fui dormir agarrada na nossa filha e o cheiro dela era igual ao dele e entrei em pânico. Acordei no meio da noite apavorado, achando que ele estava no quarto. A minha cabeça saiu completamente do lugar e ainda não voltou, mas eu não podia surtar totalmente porque tinha meu bebê gaúcho para cuidar. Meu bebê gaúcho que, segundo alguns na internet, não merecia piedade. Eu fui ter notícia do meu marido 2 dias depois, felizmente a salvo. Aliás, desde a enchente eu experimento choro, uma dor de cabeça que não passa, tremores por todo o corpo e culpa. Porque tem gente muito pior do que eu e no final eu não perdi nada. E tudo isso para entrar na internet e ler que gaúchos merecem passar por isso, que esse estado não merece piedade, que aqui residem brancos separatistas, nazistas, egoístas e outrosistas, e outros absurdos que desconsideram a pluralidade desse estado, mas não apenas, que desconsideram o básico da humanidade, que ninguém merece ficar preso em um corredor escuro acuado pela água, ninguém merece perder a vida ou os entes queridos, ninguém merece ter de lutar por água potável. E que é claro que já ocorreram diversas tragédias nesse país e a condução do governo nessas ocasiões sempre deixou a desejar, mas que mesmo assim ninguém merece ter sua dor ignorada e ver o resto do mundo parecer não se importar quando uma região inteira é alagada.
A Casa Alagada, por Júlia Dantas, 16 de maio de 2024. Obrigada por colocar em palavras o que eu não conseguia, me responde a Ana numa conversa sobre uma das incontáveis facetas péssimas dessa catástrofe em andamento. Dias depois, ela me pergunta se eu estou pensando em escrever. Naquele momento, eu só pensava no meu apartamento, com água pela cintura, sentia meu cérebro frito ou derretido e não conseguia nem ler. Mas ela tem razão, colocar coisas em palavras é um dos meus poucos talentos. E tem sido o meu método mais confiável de sobrevivência e de conexão com os outros. Por isso esse texto existe, para que meu cérebro volte a se comportar como um cérebro e para criar a possibilidade de que outras pessoas tenham aqui uma organização de palavras que elas precisavam, mas não encontravam. Na sexta-feira, antes de tudo, nos preparamos para um grande temporal. As ruas começaram a acumular água, então o Felipe voltou mais cedo do trabalho e tínhamos comida para atravessar o final de semana. No sábado, as previsões de chuva pioraram e decidimos criar uma barreira de contenção na porta dos fundos, mais por alívio de consciência do que por acreditar que a água chegaria até ali. O Guaíba não está tão perto e há um parque com uma grande elevação entre nós. Mas a água vinha subindo pelos bueiros e, por via das dúvidas, vestimos sacos de lixo sobre as pernas, colocamos as botas de borracha e atravessamos a rua com água acima dos joelhos para ir até a ferragem. Apesar da rua nunca ter ficado assim antes, ou justamente por isso, ainda estávamos confiantes. Levamos a cachorra conosco para ela fazer xixi e caminhar. O resto do bairro estava absolutamente num dia normal, ensolarado. Pessoas batiam papo na barbearia, todo mundo olhava estranho para as nossas pernas plastificadas. Estávamos otimistas. Compramos até umas cervejas e uns croquetes de carne antes de voltar para casa. Então começamos a levantar a barreira. Postei uma foto quase engraçadinha. Envolvia lona, fita adesiva, tijolos e espuma de vedação. Depois nos unimos aos vizinhos na construção da barreira na porta do edifício. Felipe carregou sacos de terra e cimento. Alguém apareceu com uma pedra de mármore, eu enfiei meu tapetinho de yoga na fresta da porta. Ficamos orgulhosos do nosso trabalho, pareciam boas barreiras. Antes de dormir, colocamos o despertador para tocar a cada 2 horas, assim poderíamos agir caso o cenário se agravasse. Não precisamos de mais de um alarme. À meia-noite, a água tinha se infiltrado pela porta do edifício. O Felipe saiu para melhorar aquela barreira e para retirar a água que invadiu o corredor. Cheguei a ficar zonza com a quantidade de vezes que ele passou por mim carregando um balde cheio de água suja para ser virado pela janela, para a calçada no nível abaixo do prédio. Enquanto isso, criei uma barreira adicional na porta do apartamento e logo depois, entre a área de serviço e a cozinha, pois a água tinha começado a subir pelo ralo, apesar dele estar tapado. Quando ficou claro que a água seguiria entrando no edifício, concentramos nosso esforço no interior da casa. Nossa ideia era ganhar suficiente tempo para que o nível se estabilizasse e no dia seguinte começasse a baixar. Perdi a noção das horas, sei que passamos a noite em claro, contendo a água que vinha pelo corredor e retirando a água da área de serviço com o balde. Até que tudo começou a ruir. A água passou a entrar também pelo ralo do banheiro e, lá na porta da entrada, superou a altura da barreira, que até então reduziu o fluxo. Depois vieram os momentos que acabaram conosco. Água que brotava do chão e água que atravessava a parede. Eu estou aqui para tentar colocar em palavras o que foi e o que está sendo viver essa coisa. Mas há momentos que a linguagem não alcança. O melhor que eu posso fazer é dizer que se algum dia eu virar cineasta e fizer um filme de terror, essa cena estará lá. A água brota por entre as junções do piso de madeira, em manchas escuras, mínimas, que rapidamente ganham tamanho e se espalham indiferente aos panos e às folhas de jornal com as quais se tenta suprimi-las. Outra cena, a água começa a atravessar por baixo a parede compartilhada com a vizinha e a parede que nos separa da rua, e, pela primeira vez na vida, a mocinha do filme se pergunta o quão sólida costuma ser uma parede. Ela pensa que o apartamento desocupado da vizinha deve ter virado uma piscina e não quer acreditar que o seu vai ser o próximo. Horas depois, a mocinha pensa na ingenuidade dos panos, das folhas de jornal, da barreira que tentou segurar meio metro de água. São pensamentos demais para um filme de terror. Eu sei, eu não disse que seria um filme bom. É que é uma imagem difícil de explicar. Pensa nos vídeos bonitos de pequenas nascentes de água no meio do verde da natureza. Um vital presente da Terra para a vida na superfície. Exceto que foi todo o contrário. Um pequeno nascedouro de horror no piso da sala, depois no quarto ao lado da cama, depois nem sabemos mais. Eu não tenho repertório imagético para isso. Foi aí que desistimos. Não tinha como lutar contra a água subindo do chão. Nos abraçamos, choramos por um minuto ou dois e começamos a arrumar as coisas para a saída. Contando tudo aqui, parece que deveríamos lamentar ainda mais o desfecho após tanto esforço em vão. Mas, de um modo que não sei ainda descrever, o fato de termos feito tudo o que estava ao nosso alcance e as dores no corpo nos dias seguintes atestam que fizemos até mais do que o que estava ao nosso alcance. Traz uma espécie de paz de espírito. O fato de que falhamos no nosso objetivo não anula a dignidade da nossa tentativa. Também não anula a dignidade de quem logo saiu de sua casa. Muita gente queria que nós tivéssemos feito o mesmo. Talvez nós façamos na próxima, se houver uma próxima. Todo mundo tem direito a se afastar de uma inundação, seja porque essa é a escolha mais racional, seja por medo, seja por solidão, seja por não querer ver sua casa tomada pela água. Eu entendo esse sentimento agora melhor do que nunca. Eu também não quero mais. No terceiro dia, após a nossa saída, ouvindo inúmeros relatos de roubos e arrombamentos no bairro, cogitamos voltar até lá para colocar um cadeado na grade da porta, desprovida de chave. Não pude ir. Não consegui nem tentar. Eu não tinha como entrar de novo na casa alagada. Essa é a imagem que me volta nas madrugadas insones. E, mais do que uma imagem, é a sensação física de empurrar a água com as pernas, cuidando para não respingar no que ainda estava seco. Talvez eu consiga escrever sobre isso daqui a alguns anos. Saímos de manhã cedo. Na rua, a água chegou a bater na minha cintura. Cruzamos a praça em frente ao edifício duas vezes para dar conta de levar as mochilas e a cachorra. Meus pais nos esperavam do outro lado. O banco do carro forrado de plástico para que sentássemos sem molhar tudo. Não sei quem estava mais incrédulo com a situação. Se nós, se meus pais ou se a cachorra. Minutos antes, no colo do Felipe, atravessando a água, ela mexia as patinhas no ar como se nadasse. Nos olhinhos, um novo tipo de medo e atordoamento. Ao longo dos dias seguintes, ou, se eu quiser ser honesta, num ritmo de ansiedade de hora em hora, minuto a minuto, acompanhamos os relatos e fotos no grupo de WhatsApp do bairro, onde víamos a água subir mais e cada vez mais. A cada palmo, eu pensava em qual prateleira da estante de livros a água estaria batendo agora. Quais objetos e roupas que acreditamos que ficariam seguros estavam submersos. Não sou especialmente apegado a coisas materiais e, definitivamente, não sou uma pessoa belicosa. Mas acho que eu seria capaz de incendiar todos os brinquedos de infância da próxima pessoa que me disser que perdemos apenas coisas. Nunca são apenas coisas. Salvamos instrumentos musicais do Felipe, uma parte de quem ele é e do que ele faz. Também acho que salvamos uma mesinha que era da minha bisavó, parte do percurso da minha família. Mas já é certo que perdemos o sofá que pertenceu ao avô do Felipe e a mesa comprida que eu fiz sob medida anos atrás, sobre a qual escrevi quase dois livros inteiros e que estava prometida de presente para o Fred, com quem seguiria sua missão literária. Perdemos livros com dedicatórias, cadernos antigos, escritos de cabo a rabo, palavras que nos acompanharam por anos e agora não mais. Perdemos nossa poltrona verde e ela ainda não tinha pertencido a nenhum antepassado nem era dotada de nenhuma característica única. mas foi a poltrona que compramos juntos depois de caminhar mais de 4 km entrando em todas as lojas de móveis da Avenida Ipiranga, porque queríamos achar uma que fosse confortável para os dois, mesmo com nossa significativa diferença de altura. Foram horas de busca, até que achamos a poltrona perfeita para as nossas costas e pernas. Por isso não era apenas uma poltrona, era a poltrona que trazia em si a história da nossa decisão de morar juntos, criar uma vida que pudesse abraçar a ambos, com nossas diferenças. Não tem como ir na loja comprar isso. Meus pais nos acomodaram em casa e minha mãe desde então se oferece de motorista. 2 dias depois da nossa saída, levamos água para a Gabi, que está ficando sem ter o que tomar. Buscamos na minha tia uma bombona vazia, porque os lugares que ainda vendem água só o fazem para quem leva o refil. Vamos até o meu bairro, com um binóculo, para tentar avistar o apartamento e medir melhor a subida da água, que só temos visto por fotos desfocadas e vídeos tremidos dos barcos de resgate. Mas a parte seca do bairro já está longe demais do meu edifício para que seja possível acertar um ângulo de visão. A cachorra está perturbada até hoje. Ela dormiu por 2 dias, só acordando para necessidades básicas e para latir contra todos os barulhos desconhecidos, mais assustada do que nunca. Afastou todos os cachorros que tentaram se aproximar nos passeios. Regrediu a traumas de infância. Depois de anos, voltou a ter medo de pessoas com grandes sacolas nas costas. Está reativa e arisca. No primeiro dia de chuva, depois de tudo, rosna para os meus pais e já tentou morder os dois quando eles fizeram movimentos bruscos. Eu não sei bem o que fazer por ela, mas entendo. A cachorra também perdeu a casa. Coisas significam tempo de trabalho, postou a escritora Gabriela Leal. Eu ainda nem tenho orçamentos e já me assusta a ideia de quanto tempo de vida custa a reposição de um piso. Quantas horas, semanas, meses de trabalho? Antes de tudo acontecer, Felipe e eu vínhamos planejando uma viagem ao Chile para o ano que vem. Tínhamos calculado quanto seria necessário economizar por mês para poder viajar. Quantos frilas meus, quantos plantões dele. Nem imagino quantos chiles custa a metade da mobília de uma casa, mas vamos ter que descobrir. Não são só danos materiais, são sonhos que a gente deixa de lado, porque de um dia para o outro, precisa voltar a tornar habitável o lugar que antes era o nosso lar. No 4º dia depois de tudo, vou na casa da Manu levar água potável e usar a internet. Eu conto os acontecimentos como se narrasse um livro. Foi assim, foi assado, isso e aquilo outro. Falo que estou muito puta e muito triste. Fico surpresa por não chorar. É a primeira vez que conto a história inteira de uma vez só. Me emociono, mas não choro. 20 minutos mais tarde, me vejo no supermercado, secando lágrimas na frente dos congelados, porque olho para uma caixa de lasanha e penso na que ficou na nossa casa, agora abandonada, sem eletricidade. A frente fria se aproxima e a Ana vem me visitar para me emprestar roupas de inverno. Depois de um café, ela vai embora e eu abro as 2 sacolas. Percebo o equilíbrio bem pensado entre blusões, casacos, meiões e até 2 tipos de cachecol, um leve e um de lã. Uma amiga que dedica carinho e atenção a uma sacola emergencial de agasalhos é uma amiga que entende isso muito bem. Não são apenas roupas. Eu sonho com as nossas coisas apodrecendo lá dentro. Eu digo no WhatsApp para Irka Barrios, amiga escritora que está com a casa debaixo d'água, em Canoas. Eu também, ela responde. Reajo com uma carinha triste. Hoje faz 1 semana que saímos de casa. Todas as minhas carinhas, no menu de uso recente, são carinhas tristes.